Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe sua semana, que você possa estar recebendo esta água limpa, pura, que santifica, que purifica, que lava e que restaura e mata a nossa sede. Amém? Gostaria de estar meditando com vocês hoje, capítulo 4 da primeira carta de Pedro, a partir do versículo 7, quando fala sobre alguns deveres dos crentes, uns para com os outros, vai do versículo 7 ao versículo 11, que nos diz o seguinte: ora, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tenham amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Vamos estar orando e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esta água limpa, esta água, Senhor, que é o teu Espírito Santo, Pai, que nos inspira através, Senhor, da palavra, que nos lava, que nos purifica, que nos santifica, que mata a nossa sede, Pai, que atende a todas as nossas necessidades e que também traz cura, Senhor, e libertação. Nós te louvamos, Pai, porque o teu amor foi tão grande que o Senhor não poupou o teu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, para que nós pudéssemos, Senhor, ser salvos, pois o teu amor não suportou ver-nos perdidos por toda a eternidade. E a única forma que o Senhor teria para fazer isso era entregando o que o Senhor havia de melhor no teu reino. Portanto, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai, reconhecendo a tua grande, infinita misericórdia, Pai. Nós te louvamos também, Senhor Jesus Cristo, pela tua entrega, porque assim como Isaac, que estando lá pelos seus 17 anos, poderia ter resistido ao seu pai Abraão e resistido para não ser sacrificado, não, ele se entregou, Pai. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, Pai, se entregou. Por isso nós o louvamos, nós o adoramos, porque se ele assim não tivesse feito, Pai, nós estaremos perdidos por toda a eternidade. Portanto, Senhor, vem e faz a tua vontade em nós, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos, Pai. Lava o nosso corpo, Senhor, com a tua palavra, que é água viva, Senhor. Senhor, também te pedimos, purifica a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, Pai, através, Senhor, do sangue do teu Filho amado, Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Pai. Senhor, e santifica o nosso espírito através do teu Espírito Santo. Cumpre em nós, Pai, toda a tua vontade, todo o teu querer, Pai. Senhor, que nós possamos verdadeiramente ser achados como verdadeiros adoradores, pois como o Senhor Jesus Cristo disse à mulher samaritana, o Senhor busca os verdadeiros adoradores. Que seja eu, que seja este meu irmão, esta minha irmã, Pai, para a honra e glória do teu nome, é que nós oramos, assim concordamos e te pedimos em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, Senhor, segundo a Tua vontade, cumpre em nós o Teu querer. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Então, essa palavra é maravilhosa, né, que aqui Pedro nos fala. Né, ele chama a gente a um viver, né, de forma amadurecida, um viver onde o nome do Senhor seja glorificado, né, que o Pai seja reconhecido em nós. E aí ele diz que o fim de todas as coisas está próximo. Se naquela época eles já consideravam que estava próximo, irmãos, quanto mais hoje, né, muito mais próximo estamos da volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, é necessário que sermos criteriosos, é isso que ele está falando aqui, né? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, ou seja, nós devemos, vamos dizer assim, fazer boa escolha. Né? Ser criterioso significa isso. Né? Não se deixar levar pelas emoções e pelos sentimentos, pelas propagandas, né? Pelos apelos do mundo. Antes, nós devemos ser cuidadosos. Então, ser criterioso significa ser cuidadoso naquilo que nós vamos fazer, no que nós vamos escolher. Né? Precisamos ser, então, cuidadosos, criteriosos e sóbrios. Ou seja, não nos deixarmos levar pelos sentimentos e pelas emoções, não tomar atitudes baseadas nos sentimentos que contrariam a palavra fiel e verdadeira do nosso Pai Celestial. Então, devemos ser criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações, ou seja, para que as nossas orações, elas sejam orações que realmente tenham base na própria palavra e na vontade do Senhor. Como nos é dito no livro de João, que nós podemos ter certeza que as nossas orações estão sendo ouvidas e serão atendidas se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, em outras palavras, orar baseado nos sentimentos, orar baseado em atitudes que revelam fora da palavra, algo fora da palavra, isso não nos dá nenhuma garantia de sermos atendidos. Inclusive, quando a Bíblia fala para a gente orar em nome de Jesus, não é simplesmente usar o nome de Jesus, mas é dentro daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então, em cima dessas coisas. Por quê, irmãos? Porque tudo nesse mundo vai passar, menos a palavra de Deus. Então, nós precisamos orar baseado na vontade de Deus, na vontade do Pai, baseado no que Jesus Cristo nos ensinou, né? Então, e aí ele nos pede, né? Então, o primeiro propósito desses versículos aqui, né, que são lindos, maravilhosos, né, Pedro faz essa alerta para a gente, né, que o fim dos tempos está próximo. Então, nós devemos viver essa última hora, por assim dizer, da história do mundo, vamos dizer assim, da humanidade, e que em breve Cristo vai retornar. Por essa razão, Pedro nos convoca para que nós vivamos de forma criteriosa, sóbria, inteligente espiritualmente falando, né? E de uma forma também, vamos dizer assim, com propósito. Lembrando sempre, porque Pedro fala, né, diversas vezes que nós somos o quê? Estrangeiros. Aqui não é a nossa pátria. Então, nós não devemos nos envolver com as coisas desta vida ao ponto de perder a nossa identidade celestial. Amém? Então, ele também nos fala ou nos ajuda a compreender que desde a ressurreição de Cristo Jesus, nós vivemos esse último período, né? Então, o primeiro período foi de Abraão até Davi, depois de Davi até Jesus e agora de Jesus até a sua volta, né? Então, e aí ele já entendia que nós estamos vivendo esse último período, em outras palavras, essa última dispensação, que é a dispensação da graça, né? Que Cristo retornará a qualquer momento, e assim nós precisamos estar, então, alertas, tendo a nossa mente sã, ou seja, cuidando dos pensamentos que vêm à nossa mente. Logicamente, a gente não quer pensar coisa ruim, mas muitas vezes, na nossa distração, o inimigo se aproveita da nossa distração e aí muitas vezes lança coisas para que a gente fique pensando errado, para que a gente comece a se empolgar com esse mundo, né? Então devemos tomar muito cuidado com a cultura deste mundo, que na verdade ela vai contra aos ensinamentos do Senhor e as promessas dele para a nossa vida, né? Então, nós precisamos, por exemplo, aqui no versículo 8, ele diz assim: acima de tudo, porém, tenham amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Ou seja, o amor, né, resolve, vamos dizer assim, toda e qualquer situação, né, ela é resolvida, pelo menos para nós, pelo menos para aquele que se disponibiliza a ouvir a voz do Espírito Santo. Todo e qualquer problema, irmão, será solucionado. Amém? Por isso que Paulo nos diz que tudo contribui para o bem, mas de quem? Daqueles que amam a Deus. Ou seja, nós precisamos entender isso. O que a nossa vida, né, cristã, ou a nossa vida como seguidores do Senhor Jesus, irmãos, ela precisa realmente estar fundamentada neste amor, pois a Bíblia deixa bem claro que foi por amor que Deus resolveu nos salvar. Não foi porque Deus estava irado conosco, não foi porque Deus estava, né, aborrecido, mas foi por amor. Deus amou o mundo de tal maneira, né? João 3,16, né? De tal maneira que deu o seu único filho para que todo, absolutamente todo aquele que nele crê, nesse filho crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui, né, Pedro nos deixou claro: acima de tudo, nós devemos amar de forma intensa, real, verdadeira, com energia, em outras palavras, uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecado, né? Então, pelo amor, irmãos, nós podemos chegar à solução celestial, né, à vontade de Deus, de forma que não importa o quão difícil seja o problema ou a dificuldade, né? E, na verdade, o próprio Jesus falou, por exemplo, quando Pedro fala sobre que a volta do Senhor está perto, que nós devemos vigiar, ser sóbrios, né, criteriosos, é importante lembrar também que o próprio Jesus Cristo falou que uma das fortes evidências de que o final dos tempos se aproxima seria o quê? O esfriamento do amor. Jesus falou: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então veja, Jesus deixou bem claro, né? Agora, isso não significa, irmãos, que o nosso amor tem que terminar, tem que esfriar. Não. Aliás, ele falou para a gente ficar atento. Porque, irmãos, a essência do Evangelho é o amor. O trabalho do Espírito Santo em nós, irmão, não é tanto a gente saber de Bíblia no sentido conhecer versículos de cor, entender a cultura, da época em que foi escrito. Isso é até legal, na verdade, eu também gosto, irmãos, mas no final das contas, o que vale, irmãos, é a gente viver uma vida no Espírito. No final das contas, irmãos, o que vale é o quanto Jesus Cristo se manifesta na nossa vida, é o quanto nós permitimos ou damos direito ao Senhor, ao Espírito Santo, para manifestar as obras do Espírito Santo ou os frutos do Espírito Santo. Então, Jesus disse, né, que o amor de muitos esfriará. Isso ele falando já dos últimos tempos. E não é isso que a gente vê, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, estão tão envolvidas, inclusive pessoas crentes, né? Não no sentido que a gente esteja olhando a vida dos outros, mas, irmãos, é tão triste, é tão lamentável quando a gente vê pessoas abandonando a fé. Aliás, Paulo fala disso também, que significa apostasia, ou seja, abandono geral, e crer, inclusive, no contrário, né, da palavra de Deus. Então, irmãos, é um negócio muito sério e a gente vê isso. Então, irmãos, é tempo da gente realmente se voltar ao Senhor, orar mesmo de verdade, pedir para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Porque, irmãos, só através de estando cheio do Espírito Santo é que nós vamos conseguir vencer, né, todas essas lutas e dificuldades. Então, Jesus, por que Jesus falou do amor, irmãos? Porque o amor é a essência de tudo, né? Foi por amor que Deus enviou o seu Filho Jesus, foi por amor que Jesus Cristo veio para esta terra, né? Admitiu, assumiu a responsabilidade de vir a esta terra, né? E Jesus mesmo disse que quem ama cumpre toda a lei. Claro, porque você não vai, se você ama de verdade, você não vai precisar das seguintes leis que diz, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, né, as coisas do teu próximo. Então, quem ama segundo a manifestação do Espírito Santo, cumpre toda a lei. Então, e aí isso é evidência, nesse caso, da legitimidade, da verdadeira espiritualidade da nossa vida e do verdadeiro relacionamento com o Senhor. Agora, de repente, você ouve isso e de repente você começa a perceber que te falta bastante coisa, que você está vendo que você não está vivendo isso. Você muitas vezes está com uma mágoa no coração, está com dificuldade de perdoar alguém, que muitas vezes você também está voltado para as coisas desse mundo. Mas aí é que está, irmãos. A palavra não vem para nos acusar, a palavra vem para nos alertar, para nos acordar, para dizer, levanta, né, porque o Senhor é contigo, né, e que todo aquele que clamar ao Senhor, o Senhor há de, né, todo aquele que invocar o nome do Senhor, o Senhor vai atender. Então, irmãos, isso nós precisamos entender, amém? Então, se você vê que está faltando na sua vida, o que, que você faz? Ora ao Senhor, peça graça ao Senhor. Muitas vezes, na verdade, eu não chego a orar pedindo amor, porque muitas vezes acredito que vai vir problemas e dificuldades. Mas uma coisa é verdade, irmãos. Se você pedir a graça do Senhor é tudo na sua vida, é como óleo, sabe? Que vai, sabe, mesmo uma peça enferrujada, ela vai poder ser recuperada a partir daquele óleo que é colocado ali, né, numa peça de algum automóvel, né, seja lá no que for. Então é assim, irmãos. Então, você pede a graça, não esquece de pedir, sabe? Quando Paulo orou 3 vezes pedindo ao Senhor que tirasse aquele espinho da vida dele, aquele problema, aquela situação que humilhava ele, que ele se sentia realmente como até o próprio inimigo vindo dando um tapa na cara dele, não sabemos especificamente o que era, mas não importa. Era uma situação tão complicada para ele. Olha que Paulo era um homem forte, Paulo era um homem muito decidido, determinado, né? Assim como ele foi no judaísmo, ele também, tendo se convertido, ele foi a mesma coisa. E ele foi um homem intenso, que viveu uma vida intensa. Agora, veja só, era um homem que estava pronto até para morrer. Agora, de repente, ele vai e faz essa oração aí e pede: Senhor, tira de mim esse espinho. Olha que interessante. A Bíblia diz que foi o Senhor que colocou o espinho nele. E aí vamos dizer que ele estava quase que dizendo: não aguento mais. E aí a palavra diz, né, ele mesmo relata que o espinho foi colocado na carne para quê? Para que ele não se exaltasse, para que ele não se orgulhasse, especialmente pela experiência espiritual que ele teve. E aí o que aconteceu? Né? O Senhor Jesus disse para ele: não vou fazer isso não. A minha graça é suficiente para você. Né? Então, irmãos, a graça do Senhor é tudo. Talvez você não precise orar por amor, pedindo: Senhor, me dá amor para eu amar aquela pessoa. Na verdade, irmãos, tudo isso a gente já tem dentro de nós. Acontece que muitas vezes a gente se envolve tanto com os problemas, com as dificuldades, que a gente acaba perdendo a graça. Não estou dizendo perder a graça numa totalidade, mas a gente se perde, sabe? Assim como até a própria Maria perdeu Jesus lá no meio da multidão, né? Embora Jesus estava lá no lugar dele mesmo, estava lá no templo, conversando, falando das coisas do Pai, né? Mas o que acontece? Muitas vezes acontece com a gente, como Maria, a gente acaba perdendo a graça, perdendo Jesus, né? Só que a gente não perde a salvação, né? Nós não perdemos a vida eterna, não perdemos. Agora, o que acontece, irmãos, é que a gente perde a graça. Não perde no sentido de agora entrar na lei. A gente perde no sentido de perder assim, sabe? A gente fica tanto olhando para um problema, para outro. Mas Jesus falou: olha, a minha graça é suficiente para você. E a graça do Senhor é suficiente para você, irmãos. Então, confie nisso, né? Aí ele diz também: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, né? Servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, irmãos, Pedro está falando a uma turma que, na verdade, estava sofrendo uma perseguição, que tinha abandonado tudo, casa, qualquer coisa. Então, irmãos, o que acontece? Só que ainda assim, Pedro ali, olha, irmãos, o evangelho é tão forte, mas é tão forte. Se a gente realmente se voltar para o verdadeiro evangelho, irmãos, olha, eu vou falar, a única coisa que vai fazer o diabo estremecer e ficar com medo mesmo de verdade, irmãos, é se a gente realmente se voltar para o evangelho verdadeiro. Enquanto a gente se voltar para aquele evangelho do me dá, Senhor, me dá essa bênção, me dá aquela, eu quero uma vida boa, quero uma vida com saúde, com dinheiro, com bens, com carro, como se a minha vida tivesse aqui nessa terra, fosse dessa terra, isso não vai amedrontar o inimigo não, irmão. Você pode receber tudo que é bênção, ter tudo que é bom. Agora o inimigo vai ter medo de uma coisa: você pode ser a pessoa mais pobre do mundo. Você pode ser uma pessoa que mora numa casinha, vamos dizer assim, de sapé, como diz, né? Muitas vezes até umas músicas românticas, né? Mas eu vou falar, irmão, se você viver, se nós vivermos uma vida no Espírito, eu vou te falar, isto vai amedrontar o inimigo. Sabe por quê? Porque o próprio Satanás conhece Deus. E sabe que se Deus é por nós, se Deus é por você, ninguém, irmão, poderá se levantar contra. Se levantar, vai ser para cair, como nos é dito, né, no Antigo Testamento. Aqueles que se levantarem contra ti, se levantarão e cairão diante de ti por amor. Então, irmãos, realmente nós precisamos entender isso. E precisamos buscar mais e mais. E lembrar, irmãos, estamos vivendo os últimos tempos. Então, o que a gente tiver que fazer, resta-nos pouco tempo para fazer. Então, o que a gente faça? Então sejam mutuamente hospitaleiros, sabe, irmãos? Nem sempre é fácil, né? Você, por exemplo, acolher alguém. Agora imagine naquela época, hoje em dia nós vivemos, querendo ou não, uma beleza de vida, somos muito mais ricos, sem contar, muito mais ricos do que aquele jovem rico que chegou para Jesus lá. Hoje você viaja de cá para lá, você tem carro, vai viajar de avião, você tem uma facilidade, você tem casa, por menor que ela seja, é uma casa muito boa, você tem um guarda-roupa com várias roupas, você tem comida à vontade, você tem toda uma condição de vida. Se aquele rapaz que foi encontrar Jesus era rico, imagina, você é milionário, comparando com ele, você é milionário, você é milionária. E aí aquele lance só de lembrete, né, irmãos? E ainda assim a gente reclama bastante, né? Não deve, né? Não devemos, né? Devemos realmente agradecer. Lembrar, irmãos, que tem muitas pessoas que estão sofrendo situações, e se tivesse na nossa situação, estaria pulando de alegria, irmãos. Então é injusto quando a gente faz isso, quando a gente reclama, né? Tanto é quando a Bíblia fala para dar sacrifícios de louvor, oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor, não é sacrifício no sentido de, vou dar não sei quanto na igreja, eu vou fazer isso, vou fazer, sabe? Não, irmãos, é você poder louvar a Deus no momento de tribulação, é você dizer um não para a tua carne, para o inimigo, esse é um sacrifício de louvor agradável ao nosso Pai. Afinal de contas, Ele nem precisa de nada nosso, não é verdade? Então, irmãos, sejam hospitaleiros, né? Tudo bem, hoje em dia, né, a questão da hospitalidade, ela realmente já é bem menos necessária. Mas, de qualquer forma, irmãos, você pode também ser uma pessoa hospitaleira. Em que sentido? Atender a necessidade de alguém. Muitas vezes a pessoa precisa, na verdade, talvez a pessoa nem precisa de dinheiro, não precisa de roupa, de comida, ela precisa de atenção, ela precisa de compreensão, ela precisa que você fale uma palavra de Deus, de amor, de graça, de esperança para ela, entende? Então, pelo menos assim a gente deve ser e podemos ser hospitaleiros, porque nesse sentido o mundo sempre precisou de alguém, né, que fosse acolhido. Então, e isso fazendo sem murmuração, amém, irmãos? Lembrando que o que você faz para um pobre, um necessitado, você está fazendo para Deus. Então, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, né? Ou seja, ninguém é obrigado a estar fazendo mil e uma coisa, né? Mas faça com o dom que você recebeu, né? Sabe aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem prazer em fazer? Então, irmãos, faça com alegria sempre. Como bons administradores ou dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Coisa maravilhosa, não é? Conforme, né? Como bons dispenseiros ou como bons administradores. Amém? Você é filho, você é filha. Então, irmãos, você é filha, filho de um pai generoso, amoroso, rico em misericórdia e graça. E dele, ele é o dono do ouro, da prata, de toda a riqueza, de todo o universo. Então, nós devemos viver nessa generosidade, com amor, com alegria, fazer sem murmuração, receber as pessoas, né? Entender, ajudar, né? Tudo isso, irmãos, no Senhor, amém? Porque somos bons dispenseiros da multiforme graça do nosso Pai Celestial, amém? Que Deus abençoe, que você possa entender essa mensagem no Espírito, que o Espírito Santo possa encontrar lugar em você para te revelar de forma muito mais profunda aquilo que você ouviu. Amém? Pois a palavra de Deus, ela é mais penetrante, cortante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir as intenções e os sentimentos dos corações. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz, tenha uma ótima semana, um ótimo dia, e que tudo que você faça, irmãos, seja para honrar ao Senhor com alegria. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.